Bem, esse é um momento especial do culto ao Senhor, ao nosso Deus, quando então nós dedicamos a nossa atenção para a exposição da palavra de Deus. Quero orar com toda a igreja por esse momento de palavra. Senhor, nós nos reunimos para te adorar, cantamos louvores ao Senhor, colocamos nosso coração em oração. E neste momento, Pai, em que vamos ler a Tua palavra, nós partimos do princípio de que nós não compreenderemos se o Teu Espírito não falar conosco. Se o Teu Espírito, ó Pai, não acomodar na vida de cada um, no momento de vida em que estão, ou que estamos todos nós. Que, ó Pai, a Tua palavra venha ao encontro da nossa vida. Nos ensine, ó Pai, a Tua vontade. Nos mostre o caminho que temos que seguir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Nós iniciamos então uma nova série de mensagens hoje no culto da manhã para viver melhor a sabedoria em Provérbios. Esta série, pensamos nós na equipe pastoral ser de grande proveito para o momento em que nós estamos, nesse mês de fevereiro, ainda nesse primeiro trimestre do ano, e quando nós, enquanto nós nos dedicávamos a pensar, orar, qual seria um bom tema para esse tempo, nós chegamos à percepção de que falar de sabedoria seria algo muito especial. Nós partimos ali de algumas questões, falar talvez, tratar um pouco do tema da teologia do trabalho, né, das finanças, mas quando nós olhamos, né, de uma forma um pouco mais aprofundada, entendemos então que na sabedoria, né, especialmente em Provérbios, nós teríamos um alimento, né, bem equilibrado para tudo que nós temos pela frente. Hoje pela manhã, o pastor José Roberto nos abençoou muito com a exposição da palavra, especialmente nos versos de 1 a 7 do primeiro capítulo de Provérbios. Na sua exposição, nos trouxe a perspectiva de como viver a sabedoria. E então nos abençoou apontando que viver com sabedoria é viver com conhecimento, né? Abraçar o conhecimento. Nos envolvemos com o conhecimento. Também é, para vivermos sabedoria, viver com disciplina. Nos aplicarmos à prática, então, de desenvolver a sabedoria. E, em terceiro lugar, é viver com prudência. Vivemos, então, transformando, né, vendo o conhecimento, ou a informação que se transforma em conhecimento, e o conhecimento que se transforma em sabedoria, em aplicação, que distingue para nós o que é mal, o que é bom, né, e nos faz, então, agirmos mais parecidos com Deus. Agora, neste momento, ou a segunda reflexão da série, o nosso tema é a fonte, né, da sabedoria, a fonte da sabedoria. O versículo-chave é o versículo de número 7 do primeiro capítulo de Provérbios. Eu quero ler com os irmãos, então, a palavra de Deus. No primeiro capítulo ainda de Provérbios, a partir do verso 7 até o de número 33, nós teremos a projeção do texto na tela e como legenda para quem participa pela internet. Provérbios, primeiro capítulo, versos de 7 a 33, a palavra do Senhor nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consistas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que, sem motivos inocentes, traguemo-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois o debalde se estende à rede, à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me deram ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Palavra do Senhor, palavras sábias, palavras com muito ensinamento para todos nós. Nós lemos no início do culto o Salmo de número 112. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de já ler ou meditar neste Salmo de número 112, mas ele traz uma perspectiva de vida muito interessante. Se você olhar com carinho para o Salmo 112, você certamente achará ali um bom ideal de vida. Você pensará, puxa, está aqui um tipo de vida que eu gostaria de seguir. Vou lembrar algumas palavras, então, do Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nós estamos sobre o tema, o temor do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E o salmista, então, se diz, ou se coloca a descrever um pouco daquele que teme ao Senhor, né, que se compraz nos seus mandamentos. Ele fala, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme. Lembro de uma música do Kleber Lucas, Firme Está, Senhor, Meu Coração. É uma música que eu gosto muito, ela é muito bonita, ela fala das lágrimas, né? E as lágrimas, então, regarão a minha fé. Né? Como é bom quando nós encontramos em nós um coração firme, não é? Não aquele coração temeroso, aquele coração inseguro, mas um coração firme. O salmista continua dizendo mais atributos daquele que teme ao Senhor. Nós olhamos para estas coisas e nós desejamos. Mas o caminho para a sabedoria nem sempre é tão desejado assim. Né? Nós desejamos o resultado de uma vida de sabedoria, mas a busca pela sabedoria, muitas vezes, para nós, não é algo assim tão a princípio, prazeroso. Muitas vezes nós falamos, vai dar trabalho, né? Passar, como falamos hoje pela manhã, mais tempo na biblioteca, né? Eu peguei um pedaço, né? Desse, eu sou da geração da transição, né? Do analógico para o digital. Então, quando eu estava começando a aprender a biblioteca física, chegou a virtual. A gente fica um pé lá e cá, né? Mas assim, dá trabalho, né? Exige de nós, de fato, disciplina. Exige de nós atenção a tudo o que está acontecendo, para que possamos, então, crescer em sabedoria. E muitas vezes nós, apesar de sabermos o que devemos fazer, né? E hoje, pela manhã, tivemos claramente as instruções do que fazer, nós muitas vezes hesitamos, procrastinamos, né? Deixamos para um outro momento, não é agora que eu vou fazer isso, quem sabe isso seja um projeto para o ano, né? Para os próximos 5 anos da minha vida, e nos esquecemos de começar no hoje, no agora, né? O caminho para a sabedoria, muitas vezes ele é colocado ali como secundário para nós. Muitas vezes nós nos acostumamos a resolver as questões imediatas que chegam no dia chamado hoje para nós. E muitas vezes agimos e lidamos com esta iminência, né, de dar uma resposta ao que está acontecendo. E se nós caminharmos dessa forma, o que estamos fazendo, na verdade, é rejeitando um caminho ou o caminho que o Senhor nos propõe para a vida, uma vida de sabedoria. Eu quero começar na primeira parte, então, dessa reflexão, trazendo algumas más notícias, né, em torno desta questão da sabedoria. Se nós olharmos para os versos de 8 até 33, nós temos inúmeras informações a respeito desta má relação com a busca da sabedoria. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de colocar o clamor que existe da parte da sabedoria para conosco. A sabedoria, inclusive, é expressa aqui em Provérbios, ou neste capítulo, como aquela que clama, prestem atenção. De alguma forma, a sabedoria, né, de uma forma bem interessante para nós aqui, ela está olhando para o abismo, para onde nós estamos indo, e dizendo, ei, pare, não prossiga por este caminho, pelo contrário, deem ouvidos ao que eu tenho a dizer, parem de caminhar para isto, venha para cá. E por que que nós identificamos isso, então, nesses versos? Então, nesse trecho primeiro, de versículo 8 a 19, né, nós vamos encontrar alertas a respeito das más companhias. Vamos encontrar alertas sobre gente violenta, perversidades, bens mal adquiridos ou maus negócios que nós muitas vezes realizamos para obtermos aquilo que é para nós, talvez até um sonho material. Tem instruções a respeito de alianças mal intencionadas. A preservação diante daquilo, a preservação da nossa vida diante daquilo que é errado, do nosso caráter, da nossa reputação, diante daquilo que claramente está errado. Traz alertas também ao caminho do crime, que está sempre diante de nós. Gosto de lembrar do Brennan Manning, um escritor aqui no Brasil com já alguns livros traduzidos para o português, né, em que ele vai dizer num livro, diante de outras pessoas que estavam abrindo o coração para ele sobre as muitas coisas erradas que haviam feito, e ele então assume, dizendo, ouço essas confissões de grandes maldades realizadas, e antes de julgar essas pessoas, eu percebo que se eu estivesse na situação dessas pessoas, talvez eu teria cometido os mesmos crimes ou os mesmos erros. Essa natureza que está diante de nós, se nós não a entendermos como algo que é em potencial para realizar o mal, nós vamos nos envolvendo aos pouquinhos com essas situações, com situações que até mesmo podem se configurar como crime. Nós precisamos preservar este caminho. Nós encontramos informações a respeito da ganância. Como este item ganância está diante de nós, muitas vezes disfarçado boa ambição, né? É bom você ter um pouquinho de ambição, né? Nós tratamos assim, né? É bom você ter um pouquinho de sonho grande, né? Mas às vezes essa ganância, essa vontade de enriquecer rapidamente, né? Um dos grandes investidores, muito respeitado no mundo todo, Warren Buffett, perguntaram para ele a seguinte questão, né? Por que que os seus ensinamentos a respeito de finanças para enriquecer são tão simples, mas as pessoas não praticam? E ele respondeu, é porque as pessoas querem enriquecer rapidamente. Elas excluem a possibilidade de fazer isso ao longo da vida inteira. Esta ganância, né, que está sempre diante do nosso coração, isso está diante de nós. Esses problemas, esses caminhos se levantam todos os dias diante de nós. E é diante disto que esta sabedoria clama, dizendo: preste atenção no que eu tenho a te dizer. Os versos de 20 a 33, este clamor da sabedoria assume uma espécie de uma pessoa, né? Dizendo que ela sai à praça, a sabedoria sai à praça a conversar e tentar convencer as pessoas. Ela assume aqui essa ideia assim de uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Deus, que vai em direção ao coração humano, e aqui começa uma espécie de diálogo, né, entre essa sabedoria que clama dizendo: parem de fazer essas coisas, e depois demonstrando as consequências de seguir esses caminhos. E aqui esse trecho me faz lembrar de Jesus com a mulher samaritana. Quando ele vai explicar a ela que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade. Da mesma forma como essa sabedoria que sai a campo, sai à praça, a aclamar para que as pessoas parem de seguir este caminho do abismo, de nécios. Da mesma forma, Jesus vai dizer àquela mulher samaritana que o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Da mesma forma como em Provérbios nós vamos ter essa sabedoria que pode ser entendida como a personificação de Deus, vai chamar cada um de nós para Ele, para si. Jesus vai dizer também que o Pai está procurando aqueles que concentram a sua vida nele, em adorá-lo, em estar diante dele, em desenvolver e viver com o temor, né, a respeito de Deus. Verso 23 vai dizer: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Há um clamor, queridos, para todos nós nos abrimos para a sabedoria de Deus. A nossa geração passa por esse desafio. Nós que estamos aqui, precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, porque os perigos, os caminhos tortuosos, os caminhos néscios estão diante de nós. Assim, então, é importante que nós olhemos um pouco agora para a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que nós vamos encontrar revelada nas Escrituras e também na nossa própria experiência com Deus. A sabedoria de Deus, embora seja usada principalmente no Antigo Testamento como em referência aos seres humanos, ela é, em última análise, na verdade, enraizada e fundamentada em Deus. A sabedoria, ela está totalmente enraizada no ser de Deus. É característica essencial de Deus. Quando nós falamos de sabedoria, não estamos falando da possibilidade só do conhecimento humano, ou do que nós somos capazes de desenvolver em termos de conhecimento. Sabedoria da qual a palavra trata, tem a ver com algo maior, uma percepção de mundo maior do que a nossa capacidade. É o olhar para o mundo a partir dos olhos de Deus. Como é isso? Isso em termos práticos, lembro muito do pastor Antônio Carlos Costa, do Rio de Janeiro, pastor presbiteriano, quando ouvindo ele numa pregação, ele estava dizendo como nós nos esquecemos de olhar para aqueles que estão à margem da nossa sociedade como a imagem e semelhança de Deus. Nós temos como cristãos o mais alto conceito antropológico do ser humano. Cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o conceito sociológico, filosófico, antropológico a respeito da humanidade mais elevado. É o nosso conceito cristão. Mas na prática, muitas vezes nós nos esquecemos de levar ou estar com aquele tão diferente de nós com essa mesma intensidade, de que foi Deus quem criou, de que nós deveríamos olhá-los com esta mesma percepção de Deus. Cada pessoa importa, cada ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esta é a sabedoria da qual nós precisamos. Começamos e precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, como pessoas que Deus ama, que Ele mesmo criou, tem propósitos para a sua vida. E essas pessoas estão, muitas delas, afastadas do seu Criador. Precisamos começar a olhar os nossos trabalhos, as nossas profissões, as nossas empresas, a nossa casa, como sendo de Deus. E nós como mordomos. Porque enquanto nós estivermos olhando tudo isso como algo de propriedade exclusiva nossa, as prioridades são diferentes das prioridades de Deus. Precisamos olhar para a nossa carreira, para a nossa profissão, entender que ela pertence ao Senhor, que o padrão de comportamento é do Senhor, não nosso. E começarmos a ver tudo a partir da ótica e da sabedoria de Deus. O pastor J.I. Packer vai dizer no seu livro Conhecimento de Deus sobre a sabedoria de Deus. Ele diz: a sabedoria de Deus está aliada à onipotência. Olha que profundo isso. Eu vou explicando. O poder é tanto a essência de Deus quanto a sabedoria. A onisciência governando a onipotência. Poder infinito. Às vezes a gente luta e briga por causa de algum poder, né? E no ser de Deus está o poder infinito. O poder infinito governado pela sabedoria infinita. É uma descrição bíblica básica do caráter divino. Sabedoria infinita com poder infinito. O que dá isso? Eu quero jogar nesse time. Não é? Eu quero jogar no time que tem poder infinito e sabedoria infinita. Ele continua. Ele é sábio de coração e grande em poder, como diz lá em Jó 9:4. Com Deus está a sabedoria e a força. É grande na força da sua compreensão, por ser Ele grande em força e forte em poder. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E ele vai dizer mais coisas ainda. A sabedoria infinita, a sabedoria tão grande de Deus, se ela não tivesse o poder infinito que Deus tem, ela seria desprezível. Concorda? Porque uma sabedoria tão grande que não consegue organizar poder, ela não seria significativa. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque E são essas coisas que devem conduzir o nosso coração para um olhar para a busca da sabedoria e nos levar para um campo de prazer, alegria e não de obrigatoriedade. Quando nós vamos falar a respeito desse princípio, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, esse temor do Senhor, ele é para nós não o medo, não é isso que o autor está dizendo, que a palavra está trazendo, não é o medo de ir para o inferno, que gera em nós então a sabedoria. Não é o temor que faz com que nós tememos o poder de Deus de atingir a nossa vida e até mesmo nos fazer mal. Mas o temer ao Senhor é o maravilhar-se com Deus. Porque nele está a sabedoria infinita. A sabedoria infinita e o poder infinito. Se nós muitas vezes admiramos pessoas que estão, que nós conhecemos, que são tão sábias, como não olharmos para Deus, aquele que tem a sabedoria infinita, e não nos deslumbrarmos com quem Ele é. Chamá-lo de majestade. Majestade é uma palavra atrelada à grandeza. Quando nós olhamos para Deus e dizemos, Tu és a majestade suprema, nós estamos reconhecendo que Ele é a maior grandeza que existe. O temor do Senhor como princípio da sabedoria deve ser entendido, então, como esse deslumbrar-se de um Deus que possui sabedoria infinita e poder infinito. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele é governado, né, pela sabedoria. E tudo, importante eu enfatizar isso, tudo que Deus faz, tudo que Ele fez e tudo que Ele fará, está amplamente contaminado pela sua imensa e infinita sabedoria. Amém. Até mesmo as ações na sua vida, no passado, no presente e no futuro. Não há nada que Deus faça em nós que não esteja amparado, contaminado pela infinita sabedoria que está nele e seu grande poder. Amém. Tudo o que Ele faz ao responder você a uma oração, ao proporcionar para você o contato com os seus familiares, o contexto onde Ele está inserindo a sua vida, os dons, os ministérios, a igreja onde você está, todo contato seu com Deus, a influência dEle na sua vida, todas essas coisas estão cheias da sabedoria de Deus, e nada foge dessa sabedoria. Deus não agiu na sua vida por acaso, Deus não fez algo na sua vida simplesmente e largou mão. Ele não começou uma obra e deixará inacabada. A palavra nos afirma que Ele, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, e Ele completará com toda a sabedoria que há nele. Ele é o único que tem a sabedoria infinita. Como é que nós podemos questionar a ação de Deus na nossa vida? Como é que nós podemos chegar diante dEle em oração e dizermos, Senhor, você tem certeza que é isso? Será, Pai, que é isso mesmo que deveria ser da minha vida? O Senhor respondeu com não ao meu pedido, Pai, pensa bem. O Senhor não está levando em consideração as minhas emoções. Estou chateado com o Senhor. Estou muito triste, porque o Senhor não me deu aquilo que eu pedi. O Senhor sabia que era muito importante. Ponha-se no lugar de Deus, né? Dotado de sabedoria infinita, ouvindo a oração dos pequenos. O Senhor sabe o que o Senhor fez. E então ele poderia dizer assim, ó, se eu sei. Ou ele poderia dizer, senta aqui do meu lado. Deixa eu falar algumas coisinhas contigo. Será, Senhor, que é isso mesmo para esse ano de 2022? Pai Celeste, a pandemia continua? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu é que sei. Eu é que governo sobre todas as coisas. Eu que tenho o poder infinito e poderia agir e agirei em qualquer tempo. Mas eu farei isso com a minha infinita sabedoria. Nós Já falei isso aqui em outras pregações. Nós somos mais convidados a contemplar o Senhor, a contemplar a obra que Ele está realizando como grande Criador do universo, do que questionadores de um Deus com sabedoria infinita. Devemos passar mais tempo nos maravilhando com o que Ele está fazendo, do que questionando se Ele vai atender o meu pedido. Devíamos estar mais atentos ao que Ele está fazendo no mundo. E nós somos parte desse mundo. Quais são os pontos que Ele está ligando agora? E como é que eu posso fazer parte disso? Do que dizendo, Senhor, eu estou ligando os meus pontinhos aqui, estou precisando que o Senhor aqui dá uma solda bem nesse ponto que não está sendo do jeito que eu quero. Ele está nos convidando a participar dessa grande história dele no mundo. Devemos estar mais atentos a esse maravilhar, dizendo, olha, Senhor, o que o Senhor está fazendo e vai fazer no dia de hoje? Eu quero participar, eu quero te ver em ação, eu quero ver o Senhor falando com as pessoas, eu quero ver o Senhor transformando as realidades difíceis, eu quero ver o surgimento da luz nas trevas. Senhor, coloca minha vida nisso, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Pai querido, não me deixe longe da tua ação, do que o Senhor está fazendo aqui em Moema, do que o Senhor está fazendo no meu trabalho, do que o Senhor está fazendo na minha empresa, do que o Senhor está fazendo na minha família. O que o Senhor está fazendo na sua casa, querido? O que Ele está fazendo nas pessoas que estão à sua volta? O que Ele está fazendo na sua vida? O que Ele quer te ensinar? O que Ele está querendo ministrar no seu coração? E às vezes a gente está rejeitando, não é? Ah, Senhor, essa área da minha vida não mexe não. Não mexe aqui, Senhor. Me deixa quieto. E Ele fala, não. Eu tenho a sabedoria suficiente para dizer onde tem que mexer. Deixe-me mexer, deixe-me descontaminar, deixe-me limpar esse cômodo da sua vida. Nós devemos abrir nosso entendimento para esse maravilhar-se com Deus. Hoje pela manhã, o pastor José Roberto, direcionado por Deus, fez a seguinte afirmação: a sabedoria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é a encarnação da sabedoria. Ele é o maior do que Salomão. Como isso abençoa meu coração. Como isso nos abençoa, queridos. E sabe o que este que é a sabedoria disse para nós? Mateus 11, 28 a 31. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, é leve. A sabedoria personificada em Jesus nos convida a vir a Ele. E é aqui nele, nesse maravilhar-se com Ele, que deve ser a nossa caminhada cristã. É diante do nosso Mestre, do nosso Salvador. É diante dEle, queridos. E este é o temor do Senhor. O temor do Senhor é maravilhar-se, contemplar-se, estar entusiasmado com a presença de Jesus e da vida que Jesus exala até hoje em nós. Tendo vivido na terra e agora em espírito nos conduzindo, é estar diante do Deus Criador de todas as coisas, que não tem limitações para si, a não ser pela grande sabedoria que tem. Amém. É aqui que nós devemos estar, aprendendo com Jesus. Amém. Maravilhar-se com o Senhor é o princípio da sabedoria, portanto, ao nos maravilharmos com Ele, nós vamos percebendo que cada vez mais aumenta o nosso temor, a nossa maravilha, quando nós vamos conhecendo algumas características dEle, a graça e o perdão. Por isso nós não podemos ficar longe do Senhor. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós achamos que somos inadequados, porque à medida que nós nos aproximamos dEle, as suas características de graça e perdão vão constrangendo a nossa vida. E essas características vão nos convencendo, né, de que ali é o lugar de nós estarmos. Amém. Graça e perdão da parte do Senhor para nós só faz com que aumente em nós o maravilhar-se com Ele. Amém. O temer o Senhor. A alegria e o grande apreço é o que nos leva à obediência ao Senhor. É esse maravilhar-se por quem Ele é que nos faz obedecê-lo. E não o medo de irmos para o inferno. Essa é um conceito muito importante para nós. Porque muitos obedecem ao Senhor pelo medo do que vem. E é melhor que obedeça pelo medo do que não obedecer. Não é? Convenhamos aqui. Mas a sabedoria de obedecer vem pelo maravilhar-se, temer ao Senhor pela grandeza que está nele. Amém. Pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer conosco. Muitos de nós obedecemos exatamente pelo fato de que posso me dar mal no fim do caminho, né? Aí eu não vou cometer adultério porque senão o Senhor vai acabar com a minha vida, ao medo. Aí eu não vou corromper lá no meu trabalho, porque senão o Senhor vai pesar a mão sobre mim. Aí eu vou participar dos cultos todos os domingos, porque senão Deus não vai abençoar a minha semana, o meu mês, o meu ano. A obediência pelo medo. Mas a sabedoria nos convida a obedecer, porque nós sabemos que Ele tem a sabedoria infinita. Porque Ele tem o poder infinito. Porque Ele é extraordinário em tudo que faz. Porque Ele está agindo em nosso meio. O temor do Senhor gera para nós satisfação, contentamento. Maravilhar-se com o Senhor faz com que nós, dia após dia, vamos nos transformando cada vez mais a algo parecido com Ele. Vocês conhecem a teoria das 5 pessoas mais próximas? Você é muito parecido com essas 5 pessoas com quem você passa mais tempo. E é verdade isso diante de Deus. Você, estando mais tempo com Ele, você vai estar cada vez mais parecido com Ele. Amém. Quanto mais tempo você estiver com a palavra, mais você vai perceber a palavra exalando de você. Amém. Quanto mais tempo em oração, mais você vai perceber intimidade com o Senhor. Amém. Quanto mais tempo desfrutando dessa companhia do Senhor, mais paz de espírito você tem, mais amor você oferece para as pessoas. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você é confundido com Ele. Quanto mais você está perto de Deus, mais as pessoas vão falar: nossa, você parece de outro mundo. Você parece outra, tem outra configuração em você. Né? Existe uma paz aí que eu não entendo de onde vem. Essa alegria que está em você é algo que eu gostaria de ter. Você consegue lidar com os problemas de uma forma mais leve. Você consegue confiar de que as coisas vão caminhar bem, mesmo diante de tantos obstáculos. Você começa a perceber que a sua percepção de mundo é maior do que as pessoas estão vivendo ao seu redor. Quando alguém começa a falar mal da pessoa do trabalho ou do vizinho, você fala: calma, né? Porque Deus, quando olha para essas pessoas, Ele tem planos extraordinários. Quer fazer grandes coisas na vida dessas pessoas. Assim eu quero caminhar então para o encerramento. Posso convidar a banda? Quero concluir trazendo algumas questões importantes. Sabedoria é olhar então para a vida com os olhos de Deus. É olhar para a vida com os olhos de Deus. Esforça-te para olhar para tudo a partir do olhar de Deus. Começa a se perguntar: como é que Deus vê essa situação? Como é que Deus vê a minha atitude no meu casamento? Como é que Deus vê a minha atitude com os meus filhos? Como Deus vê a minha atitude no meu trabalho? Começa a se perguntar: como é que Deus estudaria esse assunto? Nós precisamos começar a usar a lente de Deus para tudo quanto nós nos envolvemos. Segunda questão é viver regido pela palavra de Deus. Viver pela sabedoria ou temendo ao Senhor é ter a palavra de Deus para nós como a grande instrutora do nosso viver. Passar mais tempo com a palavra. Em terceiro lugar, é andar nos conselhos de Deus. Ouvir o que Deus está nos ensinando e andarmos nesses ensinos. Queridos, quantas vezes eu não sou e não fui confrontado nas minhas atitudes lendo um versículo, ouvindo uma pregação. Até gela, né? Aqui dentro, assim, você fala: Opa, eu já avancei tanto nessas coisas. Agora a palavra foi tão clara. Eu vou ter que dar dois passinhos para trás. Eu vou ter que talvez até comprometer a minha reputação diante das pessoas. Talvez elas vão te chamar assim: ah, você é muito vulnerável, né? Ou muito volúvel. Você se comprometeu, você não deu a sua palavra? Agora vamos. Aí você fala: então, melhor ficar mal com as pessoas do que mal com Deus. É melhor estar mal com a reputação do que estar mal no caráter. Porque caráter é o que as pessoas dizem a seu respeito. Desculpa, reputação é o que as pessoas dizem a seu respeito. Caráter é o que os anjos afirmam diante de Deus sobre você. É melhor preservar o caráter em Deus do que a reputação de um caminho que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Foi o temor do Senhor, e eu encerro aqui, que livrou José do adultério e Neemias da corrupção. Foi porque eles conheciam ao Senhor. Eles conheciam o Senhor. Eles tinham o maravilhar-se a respeito de Deus. Isso os livrou de situações danosas. E vai livrar você também, a todos nós, dos perigos que estão diante de nós, no caminho para a vida eterna que o Senhor já iniciou conosco. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos adorar o Deus com esta canção, Deus da nossa salvação.